A gente sabe que a ansiedade, até comentei isso aqui na CBN esses dias, é o mal do século. Mas o que é a ansiedade? O quanto que ela pode afetar as pessoas nessa época de pandemia? Muitas pessoas angustiadas, perda do emprego, mudança do cotidiano, uma vida diferente, medo pela própria saúde. Eu converso sobre esse tema com a psicóloga, professora de psicologia e direito, Valesca Passafaro. Professora, vou chamar a senhora de professor. Professora Valesca, bom dia.
Bom dia, Gilson.
A ansiedade, o que ela significa objetivamente?
A ansiedade, a gente precisa pensar que, em primeiro lugar, ela é natural ao ser humano, né? Ela fica ali um pouquinho similar ao medo, nessa questão da gente conseguir lidar com as expectativas, se preparar para questões dos quais fazem parte do dia a dia, questões corriqueiras. Então, ela é natural e ela é importante para que a gente consiga lidar aí com as adversidades e os acontecimentos diários. Ela só passa a ser patológica quando isso interfere de forma significativa, de que a pessoa não consegue mais lidar com sua profissão, com as questões familiares e pessoais.
Quando que essa ansiedade passa do ponto, vamos dizer assim, a gente começa a perceber que ela está fazendo mal?
Então, essa é uma questão interessante. O que eu tenho observado é que as pessoas elas não conseguem reconhecer o que elas estão sentindo tem nome, né, que é a ansiedade. Quando ela passa do ponto, a gente pode dizer assim, que a ansiedade ela vai ser uma questão de grau e não de natureza, né? Porque de natureza todos nós temos aí certa quantidade de ansiedade. Quando esse grau, essa gravidade, né, dos sintomas vão prevalecendo, vai passando o tempo, aí nós vamos ter um problema, então, em relação aos processos dos quais a pessoa não consegue lidar mais, como, por exemplo, deixar de fazer coisas naturais, como dormir, conversar, começar a se isolar, não quer sair mais, situações de fuga, usa o celular para não estar em contato com as pessoas no ambiente. Então, esses pequenos prejuízos e que vão agravando é que vai dar essa medida do que é normal e do que é patológico.
Agora, quando a gente fala de ansiedade, eu já ouvi dizer que ansiedade é aquela coisa da pessoa antecipar o que não aconteceu, quer dizer, sofrer antes do tempo. É isso também?
Isso também. Nós temos essa tendência mesmo, né, no natural de antecipar situações. Isso faz parte já dos nossos mecanismos aí de defesa, entre outras situações. No entanto, quando essa antecipação, né, de acontecimentos, essa antecipação aí de situações de perigo, podem ficar tão grande dentro da mente da pessoa, que toma um espaço tão grande que acaba paralisando ao invés dela se preparar aí para conseguir lidar com as demandas, né? Então, essa questão aí, que é um sintoma, né, que a gente pode dizer aí da ansiedade, essa antecipação aí é um dos sintomas. E a gente teria entre sintomas psicológicos e os sintomas físicos aí.
Dos físicos, o que a gente pode sentir? Você percebe assim, pô, tô ficando ansioso demais.
Sim. Dos sintomas físicos, Gilson, é muito comum você ouvir as pessoas, né, falando, olha, eu tô com falta de ar, não consigo respirar, a boca seca, um formigamento. Outras pessoas narram também uma sensação incômoda de náusea ou borboleta, como se tivesse borboletas no estômago. Todos esses são sintomas físicos da ansiedade. E um sintoma que leva as pessoas para pronto-socorro, que é o taquicardia, né? Aquela aceleração no coração, até a sensação aí de que vai desmaiar, de que não consegue se manter. Essas sensações físicas acabam fazendo com que a pessoa não pense em procurar um tratamento psicológico, psiquiátrico. Elas acabam passando muito para essa questão de emergência, né, médica, achando que elas estão tendo aí uma parada cardíaca, alguma coisa nesse sentido, e que é totalmente físico. Então, a ansiedade ela é tão grave que ela alcança essas questões físicas, né? Porque mexe com toda a química do corpo, mexe do... E essa química que vai alterar aí esses, essas, sensações físicas aí.
Agora, essa ansiedade que a senhora está falando tem muito a ver com o período que a gente está vivendo. Eu fiquei pensando, enquanto a senhora falava, que deve ter um monte de gente hoje que está ansioso demais, né?
Sim, isso é verdade. Por essa situação em que nós estamos vivendo, né, do isolamento social, algumas, e os medos que isso nos dá, a sensação de impotência, nada muito certo, não se sabe se vai conseguir ter uma vacina, a medicação certa, todas essas questões, ligar a televisão e ver aí pessoas que estão morrendo, a quantidade de pessoas internadas, todas essas verdades que nós estamos vivendo de uma forma tão diferente, né, do habitual, faz com que a ansiedade aumenta. O que a gente recomenda na área da psicologia, né? De que a pessoa evite ficar o tempo todo com informações, tem que ter sim informação, tem que saber o que está acontecendo, mas nada muito aumentado, né? Essa questão de ficar o dia todo vendo notícias na televisão, o dia todo procurando notícias pelas redes sociais, isso faz com que a ansiedade aumenta, ao ponto de a angústia ficar tão grave de ir para esses sintomas físicos, né? E o que está mais comum que a gente percebe aí com a questão do isolamento social é a fobia, né? A fobia, a síndrome do pânico. O pânico está muito... Eu acho que das ansiedades, o pânico acaba sendo a que está com maior prevalência aí, né? A pessoa vai experimentando aí na rotina diária, não consegue entrar numa normalidade, parece que está tudo bem e, de repente, ela começa a ter sintomas físicos muito agravados. Dor no peito, falta de ar, formigamento, essas sensações todas aí. Então, sim, o que nós estamos vivendo neste momento agrava demais. Quem não tem uma ansiedade patológica, né, já sente isso de uma forma muito grande, e quem já tem uma ansiedade patológica, um transtorno de ansiedade, vai viver isso ainda muito mais potencializado.
Então, tá. Eu queria que a senhora retomasse exatamente aquela questão que a senhora estava falando. As pessoas, às vezes, têm sintomas físicos. Aí procura o médico achando que o problema é físico, e não é.
Sim. Que, tem essa questão, né, da banalidade também do termo. Então, como se fala muito, estou ansioso, estou ansiosa, então acaba caindo na banalidade. E a pessoa acaba perdendo a oportunidade de pensar que aquele sintoma físico tem a ver com questões emocionais, psíquicas, né, que pode ser um transtorno. Ela deixa, então, de procurar ajuda aí psicológica, com psicanalista, enfim, com outras abordagens, e com psiquiatra. E isso acaba prolongando muito, e esses sintomas físicos, eles não vão parando, né? Pelo contrário, eles vão ficando cada vez mais graves, acaba assustando. Não sei se alguém aí que está ouvindo, ou você já viu alguém numa crise de pânico mesmo, né? Então, é uma dificuldade muito intensa de respirar, que até quem está vendo e já sabe que aquela pessoa tem um diagnóstico de pânico, uma ansiedade muito agravada, então, questiona se aquilo é o transtorno, se aquilo de fato pode ser aí um ataque aí, né, do coração, alguma coisa nesse sentido aí. Então, a questão é poder falar sobre isso, dessa banalização também do termo, né, para que as pessoas possam procurar ajuda o quanto antes. Porque da ansiedade, nós temos também a possibilidade de que, quando não é tratada, ir também para a depressão, né? Muitas pessoas que vêm já com um quadro de depressão, elas passaram antes por um período muito prolongado, às vezes de anos, de ansiedade, e não foi tratado como deveria, né? Então, acaba aí indo para outras psicopatologias também, e elas acabam convivendo aí. Pode-se dizer, então, que seria uma comorbidade.
Pelo que a senhora está falando, às vezes, essa ansiedade, a gente vê o problema maior do que ele é. Quer dizer, a gente, às vezes, constrói monstros à nossa volta e não consegue lidar com eles, é isso?
Exatamente. Ela fica muito, tudo fica muito grande, né, na ansiedade. Se você tem, por exemplo, um compromisso pela manhã, não consegue dormir à noite. Se você tem uma prova, você acaba não conseguindo estudar para a prova porque a mente fica tão cheia de fantasias, de menos-valia, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, de que te impede de conseguir ter a atenção necessária e uma concentração necessária para que você possa aprender. Então, vai interferir em várias áreas da vida, né? Como tanto a profissional, que acaba não conseguindo fazer o seu trabalho, como pedidos de atestado porque passou mal, entre outras coisas, sem dizer a química do corpo, né? Que vai interferir em tudo. É, vai engordar porque vai liberar muito cortisol no organismo, sempre vai estar com aquela sensação de que algo ruim está acontecendo. Então, fica tudo muito grande. E o que eu percebo também, Gilson, é ansiedade em crianças muito pequenas, né? Praticamente em bebês. Está muito comum. Então, eu atendo aí crianças de 2, 3 anos, pré-adolescentes de 10, 12 anos, que já estão com uma ansiedade muito acentuada. E os sintomas é visto como, né, alguns falam, ah, é uma criança muito birrenta, uma criança muito brava, é uma criança agressiva, que chora demais. Na criança, os sintomas da ansiedade vão aparecer dessa forma, através do choro, através da agressividade, através, né, daquela agitação psicomotora, que daí os pais vão achar que pode ser aí uma hiperatividade e não é, acaba medicando de forma errada.
Então, agora, aí tem uma coisa interessante.
Está muito comum, não só nos adultos, mas nas crianças também.
A senhora tocou num assunto interessante. O que leva uma criança a ficar ansiosa? É alguma questão genética? Ela herda isso geneticamente dos pais? Ou isso é porque o ambiente dela é um ambiente ansioso? O tratamento que ela recebe já passa um pouco de ansiedade para ela?
As duas coisas. Tem uma, né, geralmente nós temos uma predisposição aí, então, hereditária. Então, na família já tem essa questão aí já bem pontuada. E também o ambiente não vai ajudar com que ela consiga se acalmar, né? O que vai agravar, então, os sintomas. Então, criança, por exemplo, a criança muito pequena, por exemplo, meus pacientes de 2, 3 aninhos, que já tem uma ansiedade grave, o que eu percebo? Eles têm uma fantasia de perda muito grande. Então, a mãe e o pai estão o dia todo fora de casa, esse bebê já está na escolinha desde os 2 meses, né, de vida. E quando os pais chegam, eles precisam dar conta das coisas diárias, né, dos afazeres diários da casa. Então, a sensação que essa criança tem de perda faz com que ela sinta isso, né, e ela não consegue dar nome, nem quem está com ela consegue dar nome, que o que ela está sentindo é ansiedade. Então, o ambiente também muito acelerado, a alimentação também, né, vai tudo influenciar de alguma forma aí nessa ansiedade aí já tão precoce.
A senhora considera que a gente tem que, às vezes, eu vou até usar uma palavra, a senhora me corrija se eu estiver errado, desapegar, a gente às vezes é muito daquela coisa assim de querer controlar tudo e tem uma parte das coisas que a gente não controla?
Isso é muito importante de pensar, a questão do controle. No geral, né, geralmente, o ansioso, ele tem essa tendência, então, de ver as coisas lá na frente já para tentar um controle. E esse controle, tentar controlar tudo, as variáveis aí do dia a dia, é insuportável essa possibilidade, porque não tem como, não é tudo que a gente consegue controlar, né? Então, essa questão aí do desapego, né? Quando um paciente ele vem e eu percebo o tamanho da ansiedade dele, uma das questões que a gente consegue trabalhar é exatamente isso, de poder desapegar. Muitas vezes você está num emprego da qual te faz enorme pressão, o emprego ele não é compatível com, né, a saúde mesmo mental, questões laborais aí muito pesadas, a pessoa fazendo aí o trabalho que deveria ser feito por mais 2, 3 pessoas, e elas não conseguem se desapegar, não conseguem sair, não conseguem liberar. Então, essa questão de desapegar é muito importante, de poder pensar que nós não estamos com uma arma na cabeça que nos obriga a, né? Que a gente pode fazer escolhas, que pode diminuir, que pode levar a vida de uma forma mais leve. Então, essa questão da atualidade, essa coisa frenética de que a gente tem que ter mais de um emprego, que tem que trabalhar de manhã, à tarde, à noite, que tem que ganhar muito, faz com que a gente leve uma vida que acaba sendo muito mais aversiva do que prazerosa. E então, a possibilidade aí de poder desapegar de pessoas, de coisas, de situações, acaba sendo muito importante. E prestar atenção no próprio corpo, né, no momento, o que as pessoas estão com muita dificuldade também.
Professora Valesca, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Ok, Gilson, eu que agradeço.
Conversei com Valesca Passafaro, ela é psicóloga, mestre e também professora na área de Direito e Psicologia, falou sobre ansiedade, a complexidade que a gente tem de lidar com a nossa ansiedade. Segundo a professora, é natural, ser ansioso faz parte do ser humano, mas quando passa do ponto, pode virar pânico.